Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que o partido demonstrou interesse em ter Bolsonaro como presidente de honra da sigla, além da legenda se posicionar oficialmente na oposição ao governo Lula. O PL conquistou as maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, com 99 deputados e 14 senadores. Segundo Valdemar, a ideia é que os parlamentares sigam defendendo os mesmos ideais, valores e bandeiras do partido. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente do PL.
O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Nos sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal.
Assunto para nossa entrevista com o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo.
Muito bem, o PL é a maior bancada do Senado, é a maior bancada da Câmara dos Deputados e há muita coisa em jogo nesse momento. O fato de lançar um discurso de oposição não significa que nós vamos jogar contra o Brasil de forma alguma. Tudo aquilo que for em benefício da sociedade, da população, terá que ser votado e com os votos dos deputados do PL que são responsáveis para fazer o bem para esse país. Entretanto, nós, obviamente, sendo oposição, estaremos bastante alertas, vigilantes, para que determinadas pautas que possam causar prejuízo à nação, e cada pauta será decidida uma a uma. Não existe, nós vamos votar pacotes de projetos, né? Nós vamos votar cegamente tudo aquilo que vier para a Câmara, ou vamos fazer oposição cegamente a tudo que vier para a Câmara e para o Senado. Não, não existe isso. Existe um jogo muito consciente de que a gente está aqui para trabalhar, para fazer o bem. E pelo tamanho da bancada, nós teremos significativa importância e deveremos merecer, inclusive, a atenção do próprio governo federal.
A equipe de transição de Lula tem os primeiros nomes confirmados. Entre eles estão a ex-presidenciável pelo MDB, senadora Simone Tebet, que vai participar do grupo na área de desenvolvimento social. E na área da economia estão os economistas Pércio Arida e André Lara Rezende. Além deles, os 10 partidos que se aliaram a Lula no primeiro turno já indicaram ao menos um representante por sigla. O colunista Chico Alves comenta:
na parte econômica, a gente tem dois luminares aí de uma escola de economia que é bem diferente da do PT, né, que tem a ver com o Plano Real. O Nelson Barbosa é o pensador aí que vai dar o tom das ideias do PT na economia, e nessa discussão ali, dessa discussão vai sair ali o encaminhamento para o governo. No lado desenvolvimento social, Simone Tebet trabalha com 3 nomes do PT, ou seja, aí equilibra. Ela, na verdade, coordena a equipe, enquanto as 3 pessoas que são ligadas ao PT vão trabalhar com ela. O PT, que a área social sempre foi um forte do PT, né? Os governos Lula são lembrados no Nordeste, por exemplo, entre os eleitores de baixa renda por causa da ação social, né, que os governos Lula empreenderam, né, os governos do PT empreenderam. Mesmo assim, o atual governo eleito abre mão desse grupo que vai estudar a transição na área de desenvolvimento social, dá o comando a Simone Tebet, reconhecendo aí o apoio, o valor do apoio de Simone Tebet na eleição. Então está tudo sendo construído com muito cuidado, de uma forma que não está decepcionando a quem esperava que Lula e Alckmin fizessem valer a sua experiência na política para formar essa equipe de transição.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não fez manifestações públicas depois da derrota do presidente Bolsonaro nas eleições. Mas, segundo a apuração da colunista Carla Araújo, Guedes tem dito para a equipe que vai ajudar nos trabalhos de transição para o governo Lula. Desde a vitória do petista, Guedes acompanhou Bolsonaro na visita do presidente a ministros do STF e participou de reuniões com membros do Tribunal de Contas da União para falar sobre a transição. Nas conversas, Guedes tem dito que, quando for procurado por membros do governo eleito, vai cooperar com todas as informações necessárias para o terceiro governo de Lula. Após perder de Lula nas eleições, Bolsonaro mantém rotina de home office, com poucos compromissos e agenda pública esvaziada. Desde o dia seguinte ao segundo turno, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo recluso no Palácio da Alvorada, que é a residência da chefia do Executivo Federal. Em paralelo à agenda oficial, o presidente recebeu aliados e subordinados no Alvorada e gravou o único vídeo que foi publicado nas redes sociais. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.